Dr. Emanuel da Araújo Dantas, que falou pelo Ministério da Previdência Social, mostrando o alcance da nossa Previdência e, ao mesmo tempo, apontando novos rumos, nossos caminhos. Eu sei que no debate que vai surgir depois, a questão das políticas de reajuste, de fator, mas tudo faz parte de um tema que a gente trata com muito carinho. Agora vamos passar a palavra à diretora da Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENASP, senhora Cleusa Maria Faustino do Nascimento. Por favor, doutora Cleusa.
Bom dia a todos e todas. Como os debatedores localizaram muito bem, né, o nosso país ele vem envelhecendo ao longo dos anos. E não é uma característica só do Brasil, é do mundo. E a gente percebe que as políticas sociais avançaram um pouco nesse sentido. Mas a gente percebe também, num outro ângulo, que existem problemas que a gente vai ter que pensar ao longo do tempo, né? A gente verifica isso tanto no setor público quanto no setor privado, em que pese toda a nossa preocupação em debater o tema, mas a gente precisa também achar soluções de uma forma rápida, porque assim, os idosos com essa dificuldade, né, de acesso à saúde, com essa dificuldade talvez de uma educação mais voltada à prevenção, como bem foi colocada com a expositora da ANS, eu acho que tem dados concretos, né, para poder pautar e colocar os problemas, nós temos que encontrar caminhos que conscientize a população. Existe um grau de discriminação muito grande, né, no conflito de gerações, né, tanto no trabalho, né, quanto na vida social do trabalhador aposentado, caminhando aí para a vida dos mais, que eu chamo de uma vida melhor, né, de uma idade melhor. E que pese a Previdência Social fazer uma distribuição de renda talvez a maior da América Latina, ela não, os valores hoje percebidos pelos trabalhadores aposentados e idosos não cobre as necessidades diárias desse setor. Né? É um setor que necessita de cuidados, que necessita de atenção, que necessita de carinho e necessita de inserção social. Né? Que, pelo fato, e a gente leu muito do último período, quando as pessoas se aposentam, e talvez daí tenha que ser o início do cuidado preventivo para chegar nessa idade melhor, que eu chamo de idade melhor, quando ele aposenta, ele já se sente discriminado, ele já se sente isolado do seu meio, do seu habitat, né? E aí chega no seu ambiente familiar, às vezes ele não tem aquele amparo, né, social e familiar que necessitava ter. E daí ele começa a ter uma política de isolamento, uma política de baixa estima. A própria aposentadoria, quando ela reduz os salários dessas pessoas que vão enfrentar uma nova realidade, já é uma política que diminui a estima, né? Porque ele está saindo de uma vida ativa para uma vida que, na concepção dele, é uma vida totalmente inativa, né? Como hoje os tribunais chamam os aposentados de inativos, as pessoas com mais de 60 anos inativas. Talvez essa forma de tratamento tenha que ser mudada. Talvez a forma de tratamento da geração mais nova tem que compreender que essas pessoas deixaram e deixam um legado importante para a construção do nosso país. Uma outra situação que a gente percebe é a falta de geriatras no país. Não existe geriatras para preventivamente atender essas pessoas. Não existe um centro de geriatria que teria que ser descentralizado, teria que ser uma política do município, do estado e em nível federal, porque a relação nossa também é igual, né? Nós temos mais trabalhadores aposentados idosos do que trabalhadores jovens, né, no serviço público, estadual, municipal e federal, e essa política também tem que ser uma preocupação dos gestores, seja em qualquer esfera de governo. A gente percebe que tem o passe livre, que tem os centros que atendem os idosos, mas talvez a política direcionada a esse setor, ela esteja só tentando resolver os conflitos e não prevenir os conflitos que estão postos e que, com certeza, vão aumentar. Uma outra situação que a gente percebe é o grau de envolvimento que esse setor tem de exploração, seja no centro familiar, seja com filhos, netos, porque, como tem uma renda fixa, são o setor mais explorado, seja do mercado financeiro, né, que a maioria dos idosos e aposentados estão presos a empréstimos por conta da facilidade, mas também são explorados pelos filhos, pelos netos, porque tem uma renda fixa e é, na maioria das vezes, arrimo de família, né? Como a gente sempre coloca. Uma outra situação que a gente pensa, que que o Estatuto do Idoso, que pese o avanço, né, de ter um estatuto que garante os direitos dos idosos, mas ele, na essência, ele não é cumprido. É cumprido, ele existe, mas não é cumprido. Acho que tem que publicizar mais os direitos dos trabalhadores aposentados e idosos, tem que publicizar mais as nossas preocupações com este setor, e acho que tem que ter uma ampla campanha nacional de conscientização do povo brasileiro em valorizar esse setor, que é muito importante para nós. Para além disso, acho que tem que pensar um pouco na política de remuneração desses trabalhadores, no sentido de dar uma vida mais digna. Eu acho que está correto as propostas que a ANS aqui colocaram, de ter uma política mais voltada à prevenção, mas tem que ver em que período que vem essa prevenção. Talvez uma prevenção com uma pessoa que já está num grau maior de necessidade de cuidados não vai ter muito resultado. Agora, se a gente criar uma prevenção que venha lá do período da aposentadoria até o período, né, que as pessoas chamam, que as pessoas chegam na dificuldade de deambulação, na dificuldade de exercer suas próprias atividades, talvez a gente consiga um resultado maior e também uma valorização melhor para esse setor. As casas de repouso, acho que ainda é um número muito pequeno para atender, agora tem que ser um atendimento humanizado, acho que tem que profissionalizar as pessoas que vão atender, porque quando as pessoas chegam numa idade onde que a sua capacidade mental ela não te favorece mais a raciocínio, elas são, como é que eu vou dizer, não tem profissionais preparados para atender esse grupo de pessoas, porque as pessoas às vezes não entendem as alterações psíquicas, né, que a vida traz para essas pessoas. Existem os asilos, os hotéis, os cuidados da residência, eu acho que tem que ter uma campanha mesmo para os familiares acolher melhor essas pessoas, porque se eu cheguei aos 58 anos, é porque eu tive alguém lá atrás que me cuidou. Então, se alguém me cuidou, eu tenho que cuidar de alguém para também trazer um grau de retorno, né, que eu digo, para essas pessoas. Eu acho que tem que que os governos, né, e as empresas privadas também, eu acho que é papel, e a saúde suplementar, e eu falo mais lá do meu lado, né, que é a GEAP, e que nos últimos anos sacrificaram um setor importante do Serviço Público Federal. Se a GEAP existe hoje, é porque alguém lá atrás contribuiu com ela. Né? E hoje ela também deixa a desejar na assistência à saúde aos trabalhadores aposentados e idosos do Serviço Público Federal, porque está aumentando sobremaneira e que a gente não consegue pagar. E essa realidade não é só com a GEAP, é com todos os planos de saúde. Quem sair da GEAP, cair no mercado privado, não sobrevive. O Sistema Único de Saúde, por mais boa vontade que tem da gestão pública, seja ela estadual, municipal e federal, ela não consegue abarcar toda a problemática que a nossa população necessita hoje, principalmente uma população que vem envelhecendo. Como foi dito pela ANS, a medicina ela trabalhou e o sistema público trabalhou para uma saúde curativa. Ela não trabalhou para uma saúde preventiva. E para poder a gente fazer esse retorno, nós temos que mudar também a consciência dos profissionais que estão no sistema público hoje. Então, assim, era mais ou menos isso que eu queria colocar. E estou aqui aberta para as perguntas.
Muito bem, doutora Cleusa Maria Faustino do Nascimento, que falou pela FENASP, com muita propriedade aí sobre o tema também. Bom, agora nós vamos... Primeiro quero registrar a presença no plenário da assessoria da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, Ministério Público Federal, representado pela doutora Lisiane Turler Portela. Onde é que está... Aqui, seja bem-vinda aqui, alegria ter a senhora aqui. E, bom, nós vamos, vocês devem ter recebido esse folder aí, espero que alguns receberam, quase que todos receberam, a chamada PEC dos idosos. Na verdade, o projeto é do vereador, que me deu a honra, que me entregou o projeto para que eu apresentasse aqui na casa. Eu já tínhamos coletado inúmeras assinaturas. Está um bom debate já, e agora nós encaminhamos ela também para a Confederação Nacional dos Municípios, que queria também olhar, ver e dar opinião. Mas está caminhando bem a sua proposta, claro que depende dos poderes constituídos, porque alguém paga a conta, como alguém me disse, né? Mas a ideia é muito boa e por isso que eu me propus apresentá-la. E tenho certeza que ela vai, dentro de um debate... Claro, aqui, olhando em consideração a União, o Estado e os municípios, ela pode avançar. O objetivo é muito bom. Eu, quando vocês me procuraram, liderado por você naturalmente, por isso que você fez questão de convidá-lo e você de pronto aceitou o convite, está aqui para falar um pouco dessa PEC dos idosos. O nome você que deu, mas eu estou aqui reafirmando, avalizando embaixo, que se faça um bom debate para que haja, então, a partir daqui... mais investimento nos idosos. Você está com a palavra o nosso vereador Salvador Soares. O vereador Salvador Soares é presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de Taubaté, São Paulo. Você está com a palavra.